O Papa Francisco visitou a Suécia esta semana para a recordação conjunta dos 500 anos da Reforma Protestante e os 50 anos do diálogo oficial entre luteranos e católicos. Esta viagem do pontífice foi vista como um gesto corajoso muito importante que o Papa Francisco quer dar aos cristãos e a toda a humanidade. A Igreja Luterana no Brasil organizou várias iniciativas para lembrar o reformador Martinho Lutero, iniciativas que vão desde a constituição de praças públicas, monumentos e jardins de Lutero, em associação ao Jardim de Lutero criado na cidade de Wittenberg, passando por materiais didáticos e visuais que ilustram quem foi Lutero e o que ensinou para crianças, jovens e adultos. O pastor Walter Altman, da Igreja Luterana no Brasil, nos fala hoje sobre o seu livro intitulado Lutero e Libertação, Releitura de Lutero em Perspectiva Latino-Americana.
A questão central desse livro, que saiu agora este ano numa edição, segunda edição, bem ampliada e revista, alguns novos capítulos e tudo, a questão central que tento desenvolver é, e que tem sido a principal motivação do meu fazer teológico ao longo de minha caminhada teológica, é até que ponto um movimento, em especial uma teologia como a de Lutero, concebida 5 séculos atrás, num contexto extremamente diferente do atual, em outra região do globo terrestre, pode ser relevante ainda hoje. E falo particularmente no livro como latino-americano, a partir da perspectiva desse continente, das questões vividas pelo povo e pela Igreja hoje. Nesse processo, uma transposição pura e simples do que Lutero disse e preconizou não será adequada, devido às grandes distâncias e diferenças, naturalmente. Há pontos em que será necessária uma crítica a Lutero. Por exemplo, em escritos tardios acerca dos judeus, em que ele revela um sentido discriminatório lamentável, a diferença de escrito muito positivo de Lutero nos primórdios da Reforma em relação aos judeus, que deve ser resgatado. Há outros pontos que necessitarão uma reflexão crítica, em particular pelo desenvolvimento histórico do protestantismo, nem sempre totalmente fiel aos impulsos de Lutero. Por exemplo, na constituição de igrejas territoriais sob a condução de príncipes. E há outros que seguem, outros tópicos que seguem de altíssima relevância, penso eu, como o reconhecimento por parte de Lutero da dignidade de todas as pessoas, o destaque dado para o que ele chamou de a liberdade da pessoa cristã, a visão da palavra de Deus como instância crítica a qualquer projeto humano contrário à vontade de Deus, incluindo crítica a poderes políticos e econômicos, a grande ênfase que ele deu à educação, a denúncia de Mammon, isto é, as riquezas, como o maior dos ídolos que afrontam Deus, um tema oriundo do Sermão da Montanha de Jesus, e que também o Papa Francisco tem enunciado. Tudo isso é particularmente relevante na América Latina e mesmo no mundo globalizado. Em suma, sem recepções simplistas, há em Lutero muito de libertador que é relevante hoje também, ainda que com adaptações ao contexto de hoje. Isso tento então abordar nesse livro relativamente extenso, mais de 400 páginas. Eu quero expressar a minha alegria particular pelo progresso que tem havido nas relações ecumênicas em geral, mas em particular com a Igreja Católica. Minha tese de doutorado, lá em 1972, completada, 69 a 72, foi sobre um grande teólogo católico do século XX, talvez um dos maiores, ou até mesmo o maior, Karl Rahner, que foi assessor e extremamente influente no Vaticano II. Integrei posteriormente a primeira comissão católico-luterana no Brasil, em 1974, de cujas sugestões surgiu posteriormente o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e tive a grande honra, privilégio de conhecer pessoalmente três papas, João Paulo II, por ocasião do Sínodo das Américas, em 1967, Papa Bento XVI, quando visitou o Brasil, e o Papa Francisco agora, no ano passado, por ocasião do Sínodo da Família. Então, eu me sinto como uma pessoa extremamente privilegiada nesse caminhar ecumênico.